Eu peço perdão aos irmãos da comunicação, porque eu tinha passado um texto para começar, e eu estava orando ali na salinha, e Deus me deu um outro texto. A gente vai falar do texto que eu passei para vocês, mas primeiro vamos começar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 em diante. Quem achou diz amém? Ninguém? Como chega no fim um homem de Deus? Como chega no fim uma jornada de um homem de Deus? Como chega no fim um homem, uma mulher que servem a Deus? Como é o fim daqueles que servem a Deus? Faço parte de um grupo de pastores do Brasil que nós estudamos temas juntos. E o tema mais recorrente nas últimas mentorias, nos últimos estudos nossos, é como chegar bem ao fim. Eu tenho dito muito isso aqui. Não porque nós estamos querendo o fim, mas porque se você enxerga o fim, você tem a chance de corrigir a sua rota, para não se desviar do fim desejado, do fim que Deus reservou para nós. Se você descobre que a chegada está ali, você nunca vai correr para cá. Você sempre vai ajustar a tua rota, a tua jornada cristã, para combater o bom combate, terminar a carreira e chegar lá com a fé guardada. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. O mesmo que está escrevendo para o seu discípulo amado, seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim, versículo 9: procura vir comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque ele me é muito útil no ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, e que isso não lhe esteja imputado, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e ouvissem e ficassem livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra má, e vai guardar-me para o seu reino celestial, para que a glória, para que seja a glória para todos sempre, amém. Saúda também a Priscila e a Áquila, e a casa de Onerífero. Erasto ficou em Corinto, e deixou também Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Êmbolo e Prudente e Lino e Cláudio e todos os irmãos te saúdam. Senhor Jesus Cristo, esteja com teu Espírito. Graça seja convosco. Amém. Amém. Pai, nós pedimos que esta palavra salte deste livro e se torne vida na nossa vida. Nos ajuda a terminar bem, porque nós não seremos lembrados por como começamos, nem o que fizemos, mas como encerramos a nossa jornada com o Senhor aqui na terra. Há uma multidão de pessoas que nos assistem, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, pais, colegas de escola e de universidade nos assistem, Senhor. sabem que nós carregamos a chama divina em nosso coração, por isso nos ajuda a não envergonhar o teu nome. Guarda-nos para que sejamos luz na terra e sal nessa terra, Senhor. Espírito Santo, nesses dias difíceis, aonde muitos têm apostatado a fé, 1.000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nos ajuda, Senhor, a sermos saudáveis na nossa fé. Como igreja, nos ajuda a sermos saudáveis também, Pai, para que não venhamos a tropeçar no engano do nosso coração, mas que a sã doutrina possa ser sempre aquilo que venha balizar as nossas escolhas e decisões. O Senhor sabe quanto eu tenho buscado isso para a minha vida, por isso que esta palavra também fale ao meu coração. Nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Se é para Ele, faz melhor, vai. Há tantas coisas que poderíamos falar sobre este texto, mas eu quero me ater às últimas palavras que o apóstolo Paulo fala ao seu filho Timóteo. Nessas últimas palavras, a gente vê o estado em que este homem de Deus está encerrando a tua vida. E os padrões de sucesso são bem diferentes do nosso, porque afinal de contas ele está preso, sujo, doente, com frio. Mas mesmo diante de todas essas situações, ele está vivendo o melhor da vida dele com Deus. Ele está glorificando a Deus, porque mesmo diante do tribunal ele foi abandonado, ficou sozinho, mas ele diz: o Senhor esteve comigo. Ele consegue encontrar plenitude em Deus, mesmo não tendo nenhum padrão de sucesso daquele que nós imaginamos que é um bom fim. Mas ele escreve para Timóteo, e nós precisamos mergulhar nessa carta para o seu discípulo fiel, porque são as últimas palavras de um homem que foi a referência do Evangelho no início da igreja primitiva. Ele diz a Timóteo: Timóteo, vem depressa. Porque talvez ele já estivesse prevendo que os dias deles não seriam longos. Ele pede para Timóteo se apressar, o mesmo homem que sabe que Deus não se apressa, mas ele pede para o seu discípulo fiel se apressar. A carta chega para Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, uma igreja relevante, uma igreja pulsante, uma igreja que estava bombando, uma igreja que buscava ser saudável. E uma igreja saudável só é feita por discípulos saudáveis. Nós queremos aqui ser uma igreja saudável, mas nós só seremos saudáveis se nós só seremos uma igreja saudável se nós nos tornarmos discípulos saudáveis. Ele tira Timóteo desta igreja. Ele diz aqui na escritura: eu já mandei Tíquico a Éfeso. Fica tranquilo, a igreja não vai ficar desprovida de ninguém, mas você vem rápido, porque Demas me desamparou. Demas é citado duas vezes na escritura. Demas era companheiro de Paulo, ele acompanhava também Lucas, e agora ele amou o presente século e desviou. Nós dizemos que ele desviou, ele, por causa do presente século, ele foi para Tessalônica. Agora Crescente, que era um outro cara, foi para Galácia, mas não se desviou, foi para Galácia para cumprir o propósito de Deus. E Tito também não se desviou, foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque ele me é muito útil no ministério. Mas agora traz também a minha capa, porque eu estou com frio, e traz também os livros e a escritura, porque talvez nos últimos momentos da minha vida a única coisa que eu queira é me aquecer e buscar a presença de Deus. Assim partiu o apóstolo Paulo, este grande homem, partiu com frio, preso, doente, sozinho, mas pleno. Porque a realidade do Evangelho são cores diferentes para nós. A morte no Evangelho tem cheiro de vida. Perder no Evangelho tem cheiro de ganhar. É dando que se recebe. As cores do Evangelho são diferentes. A cor da tristeza no Evangelho se transforma em cor de alegria. Talvez alguém que olhe para a história de Paulo e diz: que fim triste. Mas as cores do Evangelho são diferentes. Este fim é um fim de alegria. A solidão dele talvez possa parecer ruim para muitos, mas quem diz que ele estava sozinho? O som da solidão para ele ali era a companhia do Espírito Santo com ele naquele lugar. Então, terminar bem significa fazer escolhas corretas, de tal forma em que, no final da minha vida, pouco importa quais sejam os sucessos que eu tenha, mas que eu os construa diante dos meus próprios fracassos, porque é no fracasso, é na minha força, na minha fraqueza, que Deus me dá força para viver. Amém? Essa é a vida real, tá? Essa é a vida real. Como discípulos de Cristo, nós fomos chamados para ter uma vida abundante, mas uma vida abundante acima das nossas impossibilidades. Não nos tornarmos super-heróis da fé, mas homens e mulheres frágeis na mão do Senhor, mas úteis para que Ele os transforme em pessoas fortes por causa da presença dEle em nossa vida. Abraham Lincoln, presidente estadista americano, disse certa vez: o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Pessoas que desistiram no meio da jornada. Os 1000 ou os 10 mil que caíram ao nosso lado. Então, o cuidado que o apóstolo Paulo tinha ao seu filho Timóteo era de alertá-lo, não para uma vida fictícia do chamado ou da jornada cristã, mas de uma vida real, de uma vida de aflições, de necessidades, de uma vida que talvez o fim dela não fosse o fim almejado aos olhos humanos, mas uma vida de construção de legados. Ele começa a treinar o seu discípulo, ainda quando o seu discípulo estava na igreja de Éfeso, ainda quando Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. 2 Timóteo 2,15, ele diz: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se aprovado diante de Deus. O que é então estarmos aprovados diante de Deus? Como conseguimos ter estabilidade em dias de instabilidade? Como o apóstolo Paulo se mostra tão estável na sua prisão, na sua masmorra, com frio, doente, com fome, com tanta instabilidade, como ele permanece estável na fé? Falo ou não falo? Fala ou não fala, irmãos? Então vamos lá na igreja do pastor Timóteo, Éfeso, capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Pode parecer didático demais o que eu vou te dizer, mas de alguma maneira pegue isso e aplique profeticamente na sua vida. Amém? Amém ou não? Versículo 15, vamos ler um a um, tá? Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, não seja como os insensatos, mas sejam como os sábios. Quem está aqui? Primeiro conselho é: aprenda a viver com sabedoria. Viver com cuidado não é viver menos. Viver com cuidado é viver melhor. Viver com sabedoria não é viver de qualquer forma. Viver com sabedoria é viver da forma que Deus traçou para nós. Então sempre a pergunta que nós devemos fazer é para os nossos próprios pensamentos, é: essas ideias, os meus sonhos, os meus pensamentos, o meu temperamento, de alguma maneira eu estou sendo sábio nas escolhas que eu estou fazendo? Ou eu estou sendo insensato? Não estou pensando, ou melhor, estou apenas pensando no meu ganho e não no meu crescimento com Deus. A questão aqui é, não é fazer as escolhas corretas ou errôneas, mas é você ser uma pessoa diferenciada. Antes de fazer as escolhas, você buscar a sabedoria de Deus, porque você sabe que enganoso é o teu coração, mais perverso do que todas as coisas. Pede-me sabedoria, a palavra diz. Então assim, está disponível. É só você dizer: Senhor, me dá sabedoria para resolver isso, me dá sabedoria para tratar isso, me dá sabedoria para falar isso, me dá sabedoria para me postar diante disso, me dá sabedoria para que eu me apresente diante disso, me dá sabedoria. Viver de forma sábia, mais do que nunca, deve ser sempre a primeira escolha de um homem aprovado. Se você quer ser aprovado para terminar bem, você vai ter que aprender a viver com sabedoria e não com insensatez. Simples. Quem está aqui, irmãos? Número 2, versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Segundo conselho: agarre as oportunidades de Deus. Pode ser que elas não voltem mais. A vida, ela é repleta de oportunidades, mas você precisa aprender a agarrar as oportunidades de Deus. As oportunidades, elas se multiplicam à medida que você agarra elas. Nenhum grande homem de Deus se queixa por falta de oportunidade. As oportunidades estão disponíveis a todos os homens e mulheres de Deus, mas você precisa agarrar essas oportunidades. Não deixe com que as oportunidades de Deus passem para outros. Seja fominha, agarre as oportunidades que Deus tem te dado. Quem está aqui? Se você não percebe, antes do culto eu disse que nós vamos ter uma escola de missões aqui. Isto é uma oportunidade para você crescer com Deus. Agarre essa oportunidade, não deixe, vai ser limitado, vai ser para 20, 30 pessoas, não deixe outros agarrarem a oportunidade que Deus talvez tenha chamado você. Se considere apto a agarrar a oportunidade que Deus está te dando hoje neste lugar. Você tem um culto que não é simplesmente um culto. Hoje, este culto é uma oportunidade para você sair daqui diferente, mudado, curado, transformado, perdoado. Agarre essa oportunidade. Versículo 16, parte B. Porque os dias são maus. Eu não tenho que agarrar a oportunidade apenas por ser um oportunista das coisas de Deus, mas eu tenho que agarrar a oportunidade porque os dias são maus. E o terceiro conselho é: eu tenho que filtrar a minha alma, porque a minha alma, os meus pensamentos, sentimentos, emoções, os meus olhos, muitas vezes a gente diz que os olhos são as janelas da alma, os meus olhos muitas vezes me deixam desperdiçar as oportunidades de Deus, porque o mundo é mau, os dias são maus, e a maldade às vezes se apresenta mais atraente do que a bondade. Mas um dia na presença de Deus vale mais do que mil em outro lugar, diz a palavra. A presença de Deus é mais gostosa que o pecado, irmãos. Agora, filtra a tua alma, analisa, veja bem as situações e as circunstâncias que você vai encontrar os tesouros que Deus reservou para você. A gente vive num mundo tóxico, nocivo para a vida. É um mundo que quer tragar a nossa fé, quer tragar as nossas esperanças, quer tragar a nossa saúde mental. São meios de comunicação, entretenimento em todos os lugares, instituições de ensino miseráveis, amizades, local de trabalho muitas vezes que se torna uma guerra para nós. Então a gente precisa aprender a desintoxicar a nossa alma, porque os dias são maus. Então vai um conselho, fala ou não fala? Prepare algumas câmara, de descompensação. Você precisa ter momentos onde você possa descompensar, que você possa descomprimir a pressão do dia. Geralmente, a tua casa deveria ser essa câmara. Se você está vivendo com sabedoria, se você está buscando fazer as escolhas coerentes, agarrando as oportunidades, a sua casa é o porto mais seguro. Se ali dentro da tua casa é o lugar da maior guerra, porque alguma decisão foi tomada errada, porque alguma coisa está fora da ordem, porque a teoria é: sofremos no mundo, mas chegamos em casa, temos uma câmara de descompreensão. Quem está aqui, irmãos? Primeira Coríntios 2,16 diz que nós temos que ter a mente de Cristo, manter limpos os meus filtros. O apóstolo Paulo ensinou aos filipenses, em Filipenses 4,8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que houver boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nestas coisas. Faz uma higiene na sua mente. Pastor, estou passando por tanta luta, passo por guerra, estou me sentindo um cachorro no cio, eu não posso ver mulher, ou não posso ver homem, ou não posso ver nada. Por quê? Porque você está se alimentando do quê? O que, que você está alimentando a sua alma? Fica sapeando na internet, fica sapeando pornografia, você vai sofrer. Limpa a tua alma, limpa a tua mente, limpa os teus olhos. Pô, trabalha no meio de um ambiente hostil, é só palavrão, é só coisa suja. Limpa os teus ouvidos. Se não dá para ficar, levanta e sai, vai pegar uma água, vai pegar um café, mas se preserva. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a falta da fé também vem pelo ouvir, ouvir o que não é a palavra de Deus. Então fale para o irmão que está do teu lado: o meu ouvido não é pinico. Quer reclamar? Reclama para a pessoa certa. Ele, só ele pode resolver as coisas. Seja seletivo com seus relacionamentos, com os seus locais. Lembra do que eu estou falando aqui. A vida é feita de escolhas. Para você manter a saúde em dias doentes, é uma questão de sobrevivência. Se você quer chegar bem no fim, você tem que manter a saúde nos dias de doentes, nos dias doentes que nós estamos vivendo. Nós buscamos ser uma igreja perfeita, ou uma igreja saudável. Nós só não somos perfeitos porque eu estou aqui, porque você está aqui também. Talvez se eu e você não estivéssemos, a gente seria uma igreja perfeita. Mas não é o fato porque nós somos pecadores. Nós não vamos buscar sermos discípulos saudáveis. Quem está aqui, irmãos? Na busca de sermos saudáveis, nós estamos indo para o caminho certo, que é: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Versículo 17: portanto, Não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Quarto conselho: vontade do Senhor. Aqui é a chave. Nesse mundo, são aqueles que aproveitam as oportunidades e aqueles que têm as oportunidades dadas por Deus, porque conhecem a vontade do Senhor. Se eu estou passando por uma situação difícil, se eu tenho essa mentalidade, eu não pergunto por que que eu estou passando por essa situação difícil, eu pergunto o que Deus quer fazer através dessa situação difícil. Eu não vou emparedar a Deus, porque Deus não tem obrigação de me dizer o porquê que eu estou passando por luta. Mas eu tenho obrigação de entender o porquê Deus permitiu eu passar por essa luta, porque o que Ele quer gerar em mim através dessa luta. Quem está entendendo aqui, irmãos? Então não é porquê, Deus, isso aconteceu. Por que que eu bati o carro? Não é isso. Por que que o carro quebrou? Mas é o que que o Senhor tem com isso. Talvez eu descubra que daqui a um tempo eu ia sofrer um acidente. Talvez eu descubra que daqui a um tempo, porque eu estou aqui esperando, eu vou ter a chance de pregar o evangelho para alguém. Sempre tem um o quê no Deus, em Deus. Deus não tem obrigação de dizer os porquês, mas eu tenho e você temos a obrigação de entender o que Deus tem para nós. Quem está aqui? O que que é o quê? O quê? É a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade para a tua vida. E se você está passando por o que você está passando, se você está vivendo o que você está vivendo, não pergunte por quê, mas pergunte: Senhor, por quê? Ou o quê? Eu preciso enxergar qual é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para mim. Se você quer encontrar com a vontade do Senhor, você vai sempre reinar em vida, em nome de Jesus. Tu profetiza isso em nome de Jesus. Você vai sempre reinar na vida, se você encontrar a vontade do Senhor. Sempre tem uma vontade do Senhor para cada área da nossa vida. Se você encontrar esse tesouro, você vai reinar e vai terminar bem, em nome de Jesus. Apocalipse 2:26 diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, até o fim, como o apóstolo Paulo, darei autoridade sobre todas as nações. Versículo 18, parte A: não se embriague com o vinho que leva à libertinagem. Aí a gente tem que aprender a cortar o mal pela raiz. É fugir do desejo de satisfação pessoal, do hedonismo, né? De a minha vontade sempre tem que ser realizada, o prazer meu tem que ser sempre a minha vontade ser realizada. E aí sempre um problema leva a outro problema, sempre mais amplificado, porque a Bíblia diz: um buraco, um abismo chama o outro, obrigado. Um abismo chama o outro. Você expulsa um demônio, a casa fica limpa, 7 vezes volta pior. A situação sempre se torna mais difícil. Porque o mal não é cortado pela raiz. Romanos 5:4 diz: a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Então, para ser aprovado, eu tenho que ter um caráter aprovado, e um caráter aprovado sempre me traz esperança de um dia melhor, sempre me traz esperança de Deus ouvir a minha oração. Por quê? Porque eu estou abrindo mão dos prazeres da carne, que são momentâneos, instantâneos, mas o salário do pecado é a morte. Estou abrindo mão daquilo por algo que eu sei que é eterno na presença de Deus. Eterno, amém ou não? É para Jesus, faz melhor, vai. Quando eu corto o mal pela raiz, versículo 18, parte C: mas deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Você vê Paulo aqui nessa situação, irmãos. Você fala, cara, que flagelo humano. O cara está pedindo para o único filho dele que ficou, o único filho da fé dele que ficou, vim correndo, porque ele está com frio, porque talvez ele não dure mais do que uma semana. Mas se você olhar pela ótica do Espírito, você diz, cara, como que um cara desse consegue estar nessa situação? Cheio do Espírito Santo, pleno da presença de Deus. Ele dá sinais claros. A Bíblia não conta se Timóteo conseguiu chegar antes do inverno. A Bíblia fala duas vezes: procura vir depressa, antes que o inverno chegue. Antes que o inverno chegue. Nós não sabemos se no caminho de Timóteo Paulo morreu, ou se ele conseguiu receber. A Bíblia não conta isso. Mas o que a Bíblia nos mostra é que mesmo na necessidade pode haver plenitude de Deus. Quem está aqui, irmãos? Então, vira a chave. Eu preciso ter tudo para ser pleno. Quem disse? Você não precisa ter tudo para ser pleno. Então você sempre fica buscando algo mais, com a esperança de que aquilo que você comprar, aquilo que você conseguir, aquilo que você alcançar, você se torna uma pessoa mais plena. Quem disse isso? A plenitude não está nisso. A plenitude está na presença do Espírito Santo. Eu tenho necessidade, eu sei que você também tem, mas isso não te impede de sair daqui nessa noite pleno do Espírito Santo. A minha necessidade, a sua necessidade, não é maior do que a desse homem. Não é maior do que desse homem. E ele estava pleno na presença de Deus. Então, irmãos, a gente está reclamando de barriga cheia. A gente tem liberdade, ainda tem liberdade no Brasil, para pregar o Evangelho, para buscar a presença de Deus, para abrir mão das coisas do mundo. Então, se eu e você ainda temos isso, nós não podemos impedir a plenitude de vir por causa das nossas necessidades humanas. Busca primeiro o reino e as demais coisas o serão acrescentadas. Vira as costas para as coisas. Busca o reino. E as coisas vão te correr atrás de você. As coisas vão te perseguir. Mas dá as costas para elas. Busca o Espírito. Busca a plenitude. Você vai ver as pessoas mais abençoadas que eu conheço. São as que menos querem ser abençoadas. As mais abençoadas que eu conheço são as que viraram as costas para as bênçãos e estão olhando para a plenitude do Espírito Santo. E estas são as que as bênçãos mais correm atrás e mais alcançam. O segredo está aqui. Quem está aqui diz amém. Tem muita gente que tem muito mais coisa do que o apóstolo Paulo tinha nessa noite, mas não tem a plenitude que ele tinha dentro da cadeia. Quem quer trocar, irmãos? Quem está aqui diz amém, cara. A gente é uma igreja rica, mas a gente não tem a plenitude que esse homem tem. Você tem condição de ir e vir, de comer o que você bem entender, mas isso te traz a plenitude do Espírito? Porque temos deixado de buscar essa plenitude para buscarmos aquilo que satisfaz o nosso eu? Uma vida cheia do Espírito Santo sempre será uma vida poderosa. Quando você se enche dos prazeres do mundo, você se esvazia do altar. Quando você se enche do altar, você se esvazia dos prazeres do mundo. Você não vê mais graça no mundo. O mundo te perdeu. Você nunca mais vai voltar para o mundo. Não tem tentação do mundo para te pegar, porque você está no altar, na presença de Deus. Às vezes os jovens me dizem, pastor, eu estou passando por luta. Eu digo, por que você não se esvazia um pouco dos prazeres e se enche mais do altar? Se você se tornar um altar de Deus, se o seu coração se tornar um altar de Deus, as coisas do mundo não vão te tentar. Não tem espaço para elas entrarem. Você está tão cheio, tão preenchido da glória de Deus, tão preenchido da plenitude de Deus. Eu não vejo medo entrando no apóstolo Paulo. eu não vejo choro entrando no apóstolo Paulo, eu não vejo ele se lamentando, dizendo, ei Timóteo, casa caiu aqui irmão, vem rápido, tal. Eu não vejo ele fazendo isso, não, ele está pleno, tão pleno que ele diz, olha meu, por acaso você chegar aqui, eu quero te apresentar alguns caras, bons nomes para você colocar no seu filho, Eubulo, Prudente, Lino. Ele fala, esses daqui provavelmente são as últimas pessoas que o apóstolo Paulo salvou, sabia? Discipulou. Ele disse para Timóteo, talvez você chegue aqui e não dê tempo de me pegar vivo, mas procure esses caras aqui, esses irmãos vão te saudar quando você chegar. Ele está pleno, quem está aqui irmãos? Ele diz, lá em Coríntio ficou Erasto. Sabia que os estudiosos dizem que esse cara era, que era o tesoureiro lá de Corinto? Uma igreja que deu trabalho para o apóstolo Paulo. Mas ele está dizendo, Timóteo, você não está sozinho, cara. Ficou um cara lá bom, outro lá bom, outro lá bom. Aqui tem uns 4, 5 bons. Tem Priscila e Áquila que me ajudaram nessa jornada. Somos poucos. Não somos a maioria. Mas somos plenos do Espírito Santo. Quem está aqui, irmãos? Alguém que diga que se isso acontece com um amigo de Jesus, que era o apóstolo Paulo, por isso talvez Jesus tenha poucos amigos, né? Jesus tem poucos amigos. Porque para viver esse nível de plenitude, você precisa estar disposto a ser cheio do Espírito Santo. Quem está aqui? Estou terminando, irmãos. Quando você está cheio do Espírito Santo, você influencia o ambiente onde você está. E aqui está o segredo para sua família ser salva. Receba isso agora do teu Espírito. Não depende de você dar um culto para essa pessoa assistir, mas depende da influência que você traz na sua casa. Versículo 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quem influencia, transforma realidades. Vou repetir, quem influencia, transforma realidades. Você está vivendo numa realidade difícil, você está inserido num cenário caótico. Influencie então para o reino de Deus, para que essa realidade seja mudada, para que o cenário seja transformado. O poder de mudar está nas tuas mãos. O tanque cheio, o apóstolo Paulo está aqui, no fim da jornada dele, na linha de chegada. A 10 metros da linha de chegada, depois de uma maratona, ele está a 10 metros da linha de chegada, mas ele está chegando com pneu trocado e tanque cheio. Ele não está chegando aqui se arrastando, ele não está chegando aqui pensando em desistir, ele está correndo com a mais alta velocidade para encontrar o seu Senhor, o seu Salvador, a Jesus, para ver Jesus. O mesmo que há anos atrás apareceu para ele quando ele ia a caminho de Damasco e o cegou. Ele foi um apóstolo que não conheceu Jesus na terra. Imagine o desejo que ele tinha de poder chegar no céu e ver o seu amado. Ele está a 10 metros de encontrar ele, com todo o seu vigor. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Se os homens olham para mim e dizem que esse cara morreu falido, morreu preso, morreu com frio, morreu com fome, pouco importa o que estão pensando. O que eu sei é que eu tenho descanso eterno na presença do Senhor. Sua sede por Deus ninguém pode controlar. Se você tem sede de Deus, ninguém pode controlar a sua sede por Deus. Esse homem está sedento por Deus. Ele não está preocupado em ser decapitado. Ele não está preocupado em colocar o pescoço dele no tronco. Ele está correndo para a presença de Deus. morrer é lucro e viver é Cristo, ele disse. Ele disse isso ao seu discípulo Lucas: morrer é lucro e viver é Cristo. Ele influenciou honrando pessoas. Versículo 21: sujeite-se uns aos outros por temor de Cristo, uns aos outros. Ele está ensinando o seu pastor, o seu discípulo amado Timóteo, ele está dizendo: uns aos outros, honra a família de fé, não honra apenas aqueles que precisam, mas na verdade, honrar não se trata de fazer caridade com os que precisam. Honrar, biblicamente, significa trazer à pessoa o valor mais nobre que Deus tem para ela. Quem está aqui, irmãos? Você não honra pessoas que precisam, isso se chama ação social. Para fazer a ação social, você não precisa saber nada da pessoa, você só precisa saber qual é a necessidade dela e ajudar ela. Isso é importante. Mas você honra pessoas que te fazem crescer na presença de Deus. Você honra pessoas que te abençoam. Você honra pessoas que te inspiram. Você honra pessoas que oram por você, que geram vida sobre a sua vida. Isso é honra. É um reconhecimento humano daquilo que a pessoa faz, sem qualquer preocupação em troca ou barganha. Quem está aqui, irmãos? Honra o teu líder de célula, honra o teu marido, honra a tua esposa, honra os teus filhos, honra o teu chefe. A Bíblia te ensina a honrar, honrar. A Bíblia ensina a honrar. A Bíblia não ensina a bajular. A Bíblia ensina a honrar. Hebreus 7, de 2 a 4, Abraão deu o dízimo de tudo. Considerem a grandeza deste homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos, por honra. Não havia mandamento ainda, nós estamos falando de Abraão. Ninguém tinha falado de dízimo, mas ele fez isso por honra. Então, quando eu honro, eu começo a viver uma vida de influência e de temor do Senhor. Versículo 21, parte B: por temor a Cristo. Então eu começo a cuidar mais do meu corpo, cuidar do meu trabalho, cuidar do meu casamento, cuidar da empresa, cuidar da vida, cuidar do caráter. Tudo que eu estou fazendo por temor a Deus, porque eu vivo por Cristo. 1 Coríntios 10, 31, assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então olhe bem para cá, você está me vendo sim ou não, irmãos? Fala ou não fala? Não é viver com medo de Deus, é viver com respeito a Deus. Recebe agora em nome de Jesus isso no teu espírito: respeito a Deus. Agora eu estou terminando de verdade. Vou falar três vezes isso agora, então. Qual é a vida que você deseja viver? O Júnior não fez uma música? Viva a vida. Nada a ver, né? Qual a vida que você deseja viver? Se você vai viver a vida, você quer ser aprovado, você quer ser reprovado, qual é o final do jogo da vida? Como vai ser o final do jogo da vida? Primeira Coríntios 9, 27, ele diz: eu mesmo não venha a ser reprovado, para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Não adianta eu, Eric, passar a vida inteira aqui pregando e anunciando e achando que todo mundo, essa multidão de pessoas estão olhando para mim e achando que eu sou importante em alguma coisa. Não. Vocês estão olhando para uma pessoa que está atrás de mim. É Jesus. Eu só estou olhando para vocês porque eu estou emprestando a minha vida para Ele. Mas eu não estou atraindo o olhar de vocês para mim. Nós estamos olhando para Jesus. É buscando Ele que a gente vai ser aprovado em todas as coisas. Eu também. Porque o apóstolo Paulo diz: não posso eu estar aqui na frente de todos vocês e correr o risco de ser reprovado naquilo que eu mesmo prego. Então, que essa palavra também seja aos que pregam. Primeiramente aos que pregam. Porque nós estamos falando de um padrão. Um padrão que nós não encontramos no mundo. Um padrão que não é incentivado fora do Evangelho. O padrão que Jesus quer que eu e você sejamos. 1 João 4,17: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Como Ele é? Ele é pleno. Receba aí no teu espírito, só quem quiser, tá? Ele é livre, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é redentor, Ele é glorioso, Ele é rei. Aqueles que estão nele vivem uma vida de reinado na terra. Ele não é patrocinador de uma falsa humildade que nos inibe e nos coloca para baixo. Mas Ele tem um senso de valorização. Ele te honra. E a honra que Ele te dá te eleva. A honra que Ele te dá te eleva. O problema é que a maioria dos homens na humanidade pegaram a honra para si. Mas mesmo assim Ele continua honrando os seus filhos. Ele continua valorizando os seus filhos. Então, viva como quem tem. E não como quem não pode ter. Você já tem a vida dentro de você, Jesus Cristo. Viva como quem tem, não como quem não pode ter. Viva com plenitude. Viva com honra. Sinta-se valorizado por você estar na lista de Deus escolhido para estar aqui nesta noite. Viva uma vida para ser aprovado por Deus, não reconhecida pelos homens. Aprovado por Deus. Talvez os homens nunca me notem, talvez os homens nunca percebam que eu existo, mas eu quero ser aprovado por Deus. Quem está aqui, irmãos? Não é por fama, nem por vaidade, nem por glória, nem por likes, nem por views, nem por ser reconhecido, mas por ser honrado por Deus, valorizado por Deus. Talvez o teu fim seja melhor do que o apóstolo Paulo, mas a sua meta, a minha meta, é chegar com a mesma plenitude que ele chegou nesse dia aqui. Mesmo que sozinho, mas nunca desacompanhado. Mesmo que quebrado, mas nunca empobrecido. Mesmo que triste, mas nunca angustiado. Mesmo com frio, mas nunca desamparado. Mesmo com fome, mas nunca atendido pela presença de Deus. Maior é o Deus que está em você do que aquele que no mundo está. Feche seus olhos por um instante. vivam.